A intenção do Protocolo de Nagoya é estabelecer regras para que o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados seja feita de forma legal e legítima. Então, o protocolo estabelece claramente a exigência de se implementar e se obter um consentimento prévio informado junto às comunidades detentoras desses recursos genéticos e desses eventuais conhecimentos tradicionais associados. Isso significa que usuários interessados em utilizar esses recursos genéticos e conhecimentos têm que informar adequadamente aos detentores desses recursos e conhecimentos sobre as intenções, o que será feito com esses recursos e quais são as perspectivas de retorno de benefícios para essas comunidades e para esses países. Então, o consentimento prévio informado é um dos instrumentos obrigatórios previstos no protocolo, bem como firmar um acordo de repartição de benefícios, que pode ser um contrato, né? Um terceiro instrumento previsto no protocolo é que o país provedor, uma vez designando, tendo designado uma autoridade, uma instituição nacional para fazer o papel de autoridade nacional para temas de recursos genéticos e para acesso e repartição de benefícios sobre recursos genéticos e conhecimentos tradicionais, essa autoridade nacional tem que aprovar um certificado de valor internacional de que esse recurso genético e eventual conhecimento tradicional associado tem uma origem legal. Então, esse instrumento, uma vez editado, ele será publicado num instrumento criado pelo protocolo, que é, em inglês, é chamado de ABS Clearing House. Quer dizer, é um mecanismo de informação sobre acesso a recursos genéticos, que é implementado pelo secretariado da convenção. Então, esse certificado internacional será publicado via internet no website da convenção e com isso se dará transparência para todos os interessados de que aquele acesso é um acesso legítimo, legal, e que, portanto, cumpre as regras do protocolo e com isso se evita a chamada biopirataria. Se hoje temos uma quantidade importante de biodiversidade em todo o mundo, em grande parte é devido ao trabalho dos povos indígenas e comunidades locais que têm protegido essa biodiversidade ao longo de milênios. Então, eles são aqueles que cuidam, em grande parte, dessa biodiversidade. Nós todos estamos interessados em promover a redução da perda de biodiversidade, que ainda ocorre em taxas muito altas, portanto, temos que ampliar os esforços de conservação. A conservação tem custos e é preciso envolver mais entidades, países e comunidades nesse esforço de conservação. O mecanismo criado pelo Protocolo de Nagoya de promover a repartição de benefícios é uma forma de valorizar economicamente a biodiversidade. Nesse caso, estamos falando especificamente dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados, pelo mecanismo de repartição de benefício, incentivar que aqueles países detentores de biodiversidade e aquelas comunidades locais e povos indígenas continuem com o seu esforço de conservação da biodiversidade. Então, é um mecanismo específico de incentivo. Cada país pode criar um mecanismo financeiro específico para ajudar na implementação disso através de fundos. O próprio texto do Protocolo de Nagoya prevê a possibilidade de criar um fundo global para facilitar essa repartição de benefícios, embora essa criação desse fundo ainda dependa de mais negociações. Em 2010, em Nagoya, Japão, os países membros da convenção adotaram o Plano Estratégico de Biodiversidade para essa década, de 2011 a 2020, que inclui 20 metas globais de biodiversidade. São as chamadas metas de Aichi. Aichi é o nome da prefeitura onde fica a cidade de Nagoya. Entre essas metas, existem metas para reduzir o desmatamento, metas para ampliar os esforços de ampliação de áreas protegidas, e temos a meta 16, que fala especificamente do compromisso dos países até 2015 de colocar o protocolo de Nagoya em vigor legalmente e torná-lo operacional, o que significa que cada país precisa ratificar a sua adesão ao protocolo e precisa designar uma instituição para ser a autoridade nacional para tratar de temas de acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios, e precisa, eventualmente, complementar o seu marco jurídico para criar os instrumentos legais adequados para a implementação do protocolo. O protocolo de Nagoya prevê que detalhes da implementação do protocolo são sujeitos à legislação nacional. Então, há uma flexibilidade para que cada país possa ajustar alguns detalhes às condições específicas de cada país. O que eu queria adicionar é um chamado a todos os países que ainda não fizeram a ratificação da sua adesão ao protocolo de Nagoya, que o façam, né, porque esse é um protocolo importante para proteger os direitos dos países detentores de biodiversidade. E eu espero, então, que num futuro próximo nós possamos ter todos os países da comunidade lusofônica como membros do protocolo de Nagoya.